Controlado. Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião desta tarde da nossa Comissão de Economia e Coesão Territorial. Como sabem, a ordem do dia de hoje é integralmente preenchida com uma audição à Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. É uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Antes de mais, queria dar as boas-vindas e agradecer a presença do Sr. Presidente da Confederação e do Sr. Vice-Presidente da Confederação, Jorge Pisco e Jorge Camarneiro, respectivamente. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por se terem disponibilizado para, durante esta tarde, aqui partilharem connosco as vossas experiências. Sem mais demoras, julgo que as grelhas são também do vosso conhecimento, portanto estão dentro da dinâmica da nossa audição. Sendo a iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega, é por lá que iniciamos. O Grupo Parlamentar do Chega tem 7 minutos para a sua primeira ronda. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas, cumprimentar também o Sr. Dr. Jorge Pisco e o Sr. Dr. Jorge Camarneiro. O Sr. Jorge Pisco, já nos conhecemos de outras lides, quando da União dos Sindicatos Independentes, mas é sempre um gosto revê-lo e num assunto tão importante, que é o assunto de apoio às empresas e num cenário que Portugal tem, não é demasiadamente PMEs, tem o que tem e são as nossas empresas e, portanto, mais de 90% das empresas existentes em Portugal são microempresas e, no fundo, é isto que nos faz, quando ouvimos falar de fundos soberanos, ainda que haja aqui uma duplicação, nós assinamos este requerimento e solicitamos esta audição no dia 3 de junho, porque o Banco de Fomento falou que ia criar um fundo soberano para Portugal e que estava a montar esse fundo soberano para defender a autonomia estratégica, não do Estado, que é o que o Governo defende, mas o crescimento económico. Mas depois o Governo, em final de junho, no Congresso do PST, anunciou a existência também de um fundo soberano, mas aqui para defender a autonomia estratégica do Estado e entrar no capital de empresas, e isso ainda não está muito bem explicado, mas isso são contas de outro rosário. O que a nós nos diz respeito é o facto de o Banco de Fomento tem mobilizado mais de 10 mil milhões de euros de instrumentos de investimento. Se a gente perceber que a intenção era apoiar 32 mil empresas, percebemos que entre garantias bancárias, entre subvenções, entre várias formas de engenharia no fundo financeira, o facto é que destes 10 mil milhões chega-se apenas a 400 milhões de apoio direto às empresas. E essa é a grande questão que nos traz aqui perceber, quando se fala então deste fundo soberano em início de junho, que depois bate com o fundo soberano do Governo, o que é que a Associação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que bem conheço e que todos conhecemos, nos tem a dizer, porque o que nós sabemos é o que os ecos que nos têm dado. Há um excesso de burocracia ligado ao Banco Português de Fomento, apresenta processos administrativos extremamente complexos e morosos, a urgência de liquidez, há uma falta de adequação à realidade, há um centralismo versus coesão territorial, há uma dificuldade de operacionalização, os fundos demoram a ser distribuídos, que reduz o impacto positivo e que o banco deveria ter na capitalização das pequenas e médias empresas. E o Banco Português de Fomento, que nós também está no requerimento a ouvir, é alvo de um escrutínio público devido às críticas da própria Confederação, tendo o seu próprio Presidente, que está cá hoje, admitido que a instituição enfrenta excesso de supervisão e burocracia, o que trava a sua agilidade operacional. A questão é mesmo essa, é perceber, e é essa a oportunidade que queremos dar, é o que é que tem que se fazer para que, de um número gigante de 10 mil milhões, o que é que chega às pequenas e microempresas, que são 90% do tecido empresarial português. Bem sei que mais de 99%, se contabilizarmos não só as PMEs, mas as microempresas, então, elas geram 63% do valor acrescentado bruto do país, ou seja, dois terços do valor acrescentado bruto. Mas o que chega destes instrumentos financeiros é muito curto, é quase nada. E essa era a pergunta que eu lhe deixava, pedindo ao Sr. Presidente que passasse também a palavra ao meu colega, que também irá fazer a intervenção. Muito obrigado.
Muito bem, a intervenção é, portanto, repartida no grupo parlamentar do Chega. Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor, tem o tempo.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, Dr. Jorge Pisco, Sr. Vice-Presidente Jorge Marneiro. Eu quero começar por agradecer a vossa presença e todos os importantes contributos que podem trazer a esta Comissão Parlamentar. Esta audição foi requerida pelo Chega, porque entendemos que esta proposta que nos traz esta audição merece um escrutínio sério e esclarecedor. E porquê? O Banco Português de Fomento apresentou a intenção de criar este denominado Fundo Soberano, apresentando como um instrumento capaz de acelerar a economia portuguesa através das startups e das PMEs. É claro que todos nós queremos uma economia mais forte e empresas mais capitalizadas e mais competitivas, mas aquilo que queremos perceber é se estamos perante uma solução para os problemas das empresas ou perante apenas mais uma estrutura financeira pública e de eficácia dúbia. O próprio banco afirma já ter mobilizado milhares de milhões de euros, mas a verdade é que a própria CPPME tem vindo a denunciar precisamente o contrário, tem denunciado problemas sem fim no que diz respeito à burocracia, denunciado demora na aprovação de apoios, falta de proximidade e dificuldades reais de acesso das micro e pequenas empresas aos instrumentos já existentes. Ora, se o atual modelo continua a revelar estas dificuldades, a pergunta é inevitável. Portanto, o problema estará na falta de instrumentos financeiros ou na forma como esses instrumentos funcionam e se aplicam no terreno. Também temos ouvido recentemente membros do Governo afirmarem que Portugal tem empresas demasiado pequenas. Bom, será uma acusação ou uma queixa, e de quem é a responsabilidade? As empresas portuguesas não são pequenas porque gostam de ser pequenas ou porque querem. Muitas permanecem pequenas porque enfrentam uma carga fiscal elevadíssima, custos energéticos elevados, que aliás hoje de manhã já tivemos uma audição a falar precisamente sobre a questão energética nas empresas, excesso de regulamentação, dificuldades de financiamento e a afamada burocracia que consome recursos que deveriam estar dedicados ao crescimento. Eu deixo aqui umas questões que considero importantes e a primeira pergunta é muito simples. A CPPME considera que este fundo soberano anunciado pelo Banco Português de Fomento responde às necessidades reais das PMEs ou entende que seria mais importante reformar primeiro o funcionamento do próprio Banco Português do Fomento? Uma outra questão é como garantir que este fundo não acaba concentrado nas empresas mais estruturadas e nas startups mais mediáticas, deixando novamente para trás milhares de microempresas e pequenas empresas que continuam sem conseguir aceder ao seu financiamento. E que alterações concretas considera indispensáveis na governação deste fundo para garantir a transparência, a independência e critérios de objetivos da seleção dos investimentos? A CPPME continua a considerar que a burocracia do Banco Português de Fomento é hoje um dos principais obstáculos ao acesso das PMEs e ao seu financiamento? Se sim, por que razão acredita que o novo fundo não herdará exatamente os mesmos problemas neste novo fundo soberano? E termino com uma questão um pouco mais estratégica. Se tivesse de escolher apenas uma prioridade para aumentar a competitividade das PMEs portuguesas, escolheria este novo fundo soberano ou escolheria reduzir impostos, simplificar procedimentos administrativos e diminuir os custos de contexto das empresas portuguesas, neste caso as micro e pequenas empresas?
Para terminar, Sr. Deputado, já passou o seu tempo, se
sabem se existe algum instrumento neste novo fundo para que parte dos seus recursos seja reservada às micro e pequenas empresas tradicionais, garantindo uma distribuição equilibrada no território nacional e não apenas pelos grandes centros urbanos, colocando frente a frente o centralismo e a coesão territorial?
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Tavares. Eu volto a apelar a todos os grupos parlamentares para que cumpram de forma o mais rigorosa possível os tempos. Procurei, de alguma forma, não interromper a intervenção do Sr. Deputado Pedro Tavares, de todo modo, para não prejudicarmos o tempo de intervenção dos nossos convidados, pedia aos seus deputados que tivessem atenção a essa questão, que é relevante para a condução eficaz dos nossos trabalhos. Sr. Presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, tem exatamente os mesmos 7 minutos. Dê-me só um minuto para podermos pôr o cronómetro a funcionar como deve ser. Faz favor, tenha a palavra. 7 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo vosso convite. Se me permitem, nós trazemos uma pequena intervenção inicial que penso que, em traços gerais, poderá dar resposta às questões que aqui foram inicialmente colocadas. Em primeiro lugar, cabe-nos, em nome da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, agradecer o convite para participar nestas audições sobre as anunciadas pretensões do Banco Português de Fomento, quer em torno da forma, quer em torno do conteúdo dos chamados fundos soberanos para um suposto apoio às empresas portuguesas. Como é sabido, cerca de 99% das empresas em Portugal são micro, pequenas e médias empresas. É este tecido que pertencemos, no entanto, é também este tecido que se encontra, na sua larga maioria, muito distante de quaisquer apoios ou sequer contactos diretos com as instituições de fomento, vendo-se, pelo contrário, obrigadas a disputar o acesso a capital em condições de crédito ditadas pela banca comercial, frequentemente desfavoráveis e de curto prazo. Não podemos ignorar uma evidência que se tem cristalizado, ao mesmo tempo que as grandes empresas continuam a conseguir manter níveis de elevado endividamento, seja pela banca, seja pelo mercado de capitais. As micro, pequenas e médias empresas enfrentam um estrangulamento crescente. O que vemos, e os dados confirmam, é a paulatina migração do crédito bancário para o segmento hipotecário, em claro prejuízo do financiamento à economia real e ao investimento produtivo. Mas as micro, pequenas empresas têm o dever de perguntar qual soberania e construída com quem. Porque, tal como foi apresentado até agora, este fundo destina-se a participações acionistas em grandes empresas. Serão setores importantes, admitimos, mas não são o setor onde vive a maioria da economia portuguesa. A soberania económica de um país não se mede apenas pela nacionalidade do capital que controla as suas grandes infraestruturas. Mede-se também pela capacidade das suas pequenas e médias empresas crescerem, inovarem, exportarem e permanecerem portuguesas. O Banco de Fomento, na prática, não alterou esta realidade. Pelo contrário, quando o Governo e os responsáveis pelo Banco Português de Fomento falam em fazer crescer as pequenas empresas, o foco recai quase invariavelmente sobre o ecossistema de startups, spin-offs ou os chamados unicórnios. Não nos move qualquer preconceito contra a inovação tecnológica. No entanto, alertamos para o perigo de confundir desenvolvimento económico com a especulação de capital intensivo. O tecido económico real, aquele que garante o emprego em todos os concelhos, que presta serviços de proximidade e que mantém a coesão territorial, não precisa de ser acelerado num concurso de risco, precisa de capital de tesouraria, de financiamento para modernização e, acima de tudo, de estabilidade fiscal e operacional. E é aqui que temos de ser claros. Um fundo soberano que ignora as micro, pequenas e médias empresas não é um projeto de soberania completo, é, na melhor das hipóteses, metade de um projeto. O Banco Português de Fomento, enquanto gestor de garantias e distribuidor de fundos do PRR, tem servido mais para operacionalizar uma visão política de continuidade, onde o fluxo de recursos acaba quase sempre por reforçar quem já tem acesso facilitado aos circuitos financeiros. Se não houver uma alteração profunda na orientação política, o aumento da disponibilidade de recursos apenas acentuará a desigualdade competitiva entre os grandes grupos e as micro, pequenas e médias empresas. Acresce a isto uma preocupação crescente com a opacidade que rodeia a própria concessão deste fundo soberano. Até ao momento, precisamos de uma clarificação fundamental sobre a sua natureza, os seus objetivos estratégicos e, sobretudo, sobre os critérios de elegibilidade. É inaceitável que um instrumento desta relevância seja desenhado à margem das confederações que representam a quase totalidade do tecido empresarial português. Esta falta de auscultação das micro, pequenas e médias empresas revela uma visão enviesada. Percebemos que este fundo aponta, essencialmente, para a intervenção em empresas ditas estratégicas, vulgo os grandes grupos económicos. Contudo, não é deste tipo de resgate ou de capitalismo de Estado para gigantes que o nosso setor precisa. Antes, é essa política de favorecimento aos grandes grupos e aos monopólios que está na origem das dificuldades de muitas das micro, pequenas e médias empresas portuguesas. Desviar recursos para iniciativas de capital intensivo, sem tradução nenhuma real no tecido económico e na infraestrutura, não altera a essência de uma política orientada para a concentração, mesmo que procure ativamente novos focos para essa concentração. Enquanto as micro, pequenas e médias empresas lutam pela sobrevivência e pela capacidade de investimento para se modernizarem, a criação de um fundo soberano que se foque em grandes estruturas ou empresas de capital intensivo é, para a maioria dos empresários portugueses, um contrassenso que ignora a estrutura capilar da nossa economia e o papel vital que desempenhamos na manutenção da base produtiva nacional. Senhores deputados, uma empresa de pequena dimensão no interior do país, ou mesmo na periferia das grandes áreas metropolitanas, não tem a mesma influência nem a mesma capacidade de resposta a instrumentos financeiros complexos desenhados à margem da realidade que tem, por exemplo, uma grande empresa. Se o objetivo é apoiar as empresas portuguesas, o Banco Português de Fomento tem de ser um banco de proximidade, que chegue aos territórios, que entenda a sazonalidade do comércio local e as dificuldades da indústria transformadora que ainda resiste. A CPPME está disponível para ser parte das soluções. Para que estes fundos possam ter um impacto real no universo que representamos, são necessárias respostas que não têm acontecido. Simplificação e desburocratização do sistema de acesso. Uma PME não pode ter um departamento jurídico ou financeiro externo apenas para submeter uma candidatura. Capilaridade. O Banco Português de Fomento deve estabelecer protocolos reais com as instituições de crédito locais, regionais e nacionais, garantindo que o risco seja partilhado de forma a baixar as taxas de juros para quem produz, principalmente longe das grandes zonas urbanas e no interior. Investimento produtivo. O financiamento deve priorizar a modernização de equipamentos e a eficiência energética das PMEs, em vez de se limitar a garantias de crédito, que por muitas vezes servem apenas para pagar dívidas anteriores. Concluo reiterando que a persistência e a resistência das micro, pequenas e médias empresas não pode continuar a ser usadas apenas nos discursos políticos, enquanto na prática o apoio institucional lhes vira às costas. As micro, pequenas e médias empresas não pedem privilégios, pedem apenas que na concessão deste instrumento não vejam mais uma vez um pormenor grande esquecido no fim do processo legislativo. Estamos disponíveis para colaborar nesta reflexão, desde que a centralidade do debate seja a empresa que cria emprego e riqueza no dia-a-dia e não a gestão financeira do alto risco. Obrigado pela vossa atenção e estaremos à vossa disposição para as questões que nos queiram colocar. Aproveito ainda, porque disponho de algum tempo, para que nós estamos hoje numa audição sobre o Fundo Soberano, mas ontem, da parte do Sr. Ministro da Economia, foi anunciado, uma vez mais, e ao que o Sr. Ministro disse, que irão lançar em outubro o Fundo dos Fundos para o Banco de Fomento, dando continuidade à experiência do Fundo de Capitalização e Resiliência do PRR. Ou seja, é um anúncio da parte, uma vez mais, para a mobilização de capital privado e reforçar a capitalização do tecido produtivo. Ou seja, temos aqui uma situação em que a parte do Sr. Ministro anunciou aquilo que reiterou aquilo que já era o anúncio da parte do Banco de Fomento em abril e depois da parte do Sr. Primeiro-Ministro também já agora, recentemente. Por isso, esta situação, da nossa parte, dizer-vos que desconhecemos completamente os fundamentos e a base que sustenta este Fundo Soberano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira pede a palavra para...
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, que seria nos seguintes termos. Penso que o nosso convidado não percebeu o alcance de... O primeiro grupo parlamentar fez questões e fez a sua intervenção. O senhor convidado limitou-se a ler um documento e não responder nada. E, portanto, pedia que tivesse em conta a intervenção inicial do Partido Chega e que deveria, com certeza, responder às questões que lhe foram formuladas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente que a resposta das pessoas que aqui vêm é da inteira responsabilidade dos próprios. Com certeza que os senhores dirigentes da Confederação, na sequência daquilo que será o decurso da nossa audição, procurarão responder, digamos, às questões que foram formuladas. Julgo até ter entendido que o Sr. Presidente Jorge Pisco terá dito que trazia uma intervenção que pretendia ler e que entendia que enquadrava e que era essencial para enquadrar, digamos, aquilo que era a posição da Confederação e que responderia, na medida do possível, na sequência dessa intervenção. E julgo que isso foi, todos nós ouvimos essa questão. No entanto, registo a preocupação do Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas o Sr. Presidente não esgotou o tempo, ficou nos 6 minutos e 10 segundos e depois utilizou para responder ao Sr. Ministro. E, portanto, não respondeu nada. E que só fica só o registro. É nada que foi formulado pelo partido requerente e tinha tempo. E, aliás, terminou a sua intervenção dizendo que estava disponível a responder a qualquer questão que lhe fosse formulada. Portanto, nem uma coisa nem outra. Senhor, veremos no decorrer da audição o que será respondido.
Naturalmente fica registada a posição do Sr. Deputado e do Grupo Parlamentar do Chega. Eu volto a dizer que, naturalmente, não nos compete a nós nem à mesa condicionar as respostas, digamos, das pessoas que, e das entidades, no caso, que estão aqui a ser ouvidas, que são inteiramente livres para gerir, digamos, as suas intervenções como entenderem. Naturalmente que fica registada essa questão e, naturalmente, apelava à entidade que hoje é aqui ouvida para que, de alguma forma, tivessem atenção a esta chamada de atenção. Sr. Deputado Filipe Melo, pede a palavra para que efeito?
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente.
Faz favor.
Sr. Presidente, eu percebi, portanto, a resposta do Sr. Presidente e corroboro, naturalmente, Sr. Presidente, no exercício das funções que está, respondeu da forma que lhe é possível responder, Mas o meu pedido de intervenção não vai no sentido de fazer qualquer reparo à intervenção do Sr. Presidente, que, volto a dizer, cumpriu com o que está estipulado, mas no sentido de deixar uma pergunta de retórica sobre o funcionamento das audições em comissão. Porque, repare, se a comissão decidiu que não havia uma intervenção inicial para estas entidades, é um problema. Mas isto vai originar, Sr. Presidente, que os grupos parlamentares que se inibam de fazer e de propor requerimentos a esta comissão, sob pena de, nestas audições, o primeiro grupo parlamentar a intervir estar sujeito a ter como resposta a intervenção inicial do convidado. Portanto, isto deturpa o normal funcionamento do que se pretende para esta audição. Repare, não é nenhuma crítica de forma alguma ao Sr. Presidente da CPPME, é um reparo, porque se nós fizemos este requerimento, tanto o Sr. Deputado Eduardo Teixeira como o Sr. Deputado Pedro Tavares fizeram questões muito pertinentes que nós, enquanto requerentes, gostaríamos de ver esclarecidos. Não há aqui nenhum tipo de questão pessoal, muito longe disso. Mas de tudo o que nós ouvimos em resposta, ficamos exatamente igual ao que estávamos no ponto de partida quando fizemos este requerimento. Certo. E isto são situações evitáveis. Mas volto a dizer, o Sr. Presidente respondeu da forma que lhe é possível responder.
Sr. Deputado, fica, mais uma vez volto a dizer-lhe que fica registada a posição do Grupo Parlamentar do Chega. O risco que o requerente corre quanto às respostas de quem aqui está a ser ouvido é exatamente o mesmo risco que corre qualquer outro grupo parlamentar, porque as respostas são obviamente livres e, portanto, qualquer grupo parlamentar, qualquer deputado, quando questiona qualquer uma das pessoas ou das entidades que aqui são convidadas a responder, corre o risco de obter uma resposta mais clara, menos clara, uma resposta mais direta, mais incisiva. Isso faz parte da dialética parlamentar e daquilo que é a dinâmica dos nossos trabalhos. E, portanto, a mesa não tem nenhuma forma, obviamente, de escrutinar essa questão, nem é esse, digamos, o papel do Presidente a exercício da Comissão, nem da mesa da Comissão Parlamentar. E, portanto, isto dito e tendo ficado devidamente clarificadas as posições das diversas partes, passaremos para o Grupo Parlamentar do PSD, que repartirá o seu tempo, tem 6 minutos, repartirá o seu tempo e inicia com o seu deputado Leandro Luiz. 6, porque o requerimento não é nosso, não é do PSD. Eu é que estava a ver a linha abaixo. Tem razão, são 7 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, senhoras e senhores deputados, quando discutimos o futuro das micro, pequenas e médias empresas, estamos, na verdade, a discutir o futuro da economia portuguesa. As PME não são apenas um segmento da nossa economia, são uma espinha dorsal. São milhares de empresas e de empresários que todos os dias abrem a porta dos seus negócios, criam empregos, assumem riscos, investem e contribuem para o desenvolvimento das nossas comunidades. Representam cerca de 99% do tecido empresarial português. Geram uma parte muito significativa da riqueza nacional e desempenham um papel absolutamente decisivo na criação de emprego, na inovação e na coesão territorial. São elas que dinamizam o comércio, a indústria, os serviços, a agricultura e tantas empresas exportadoras que levam o nome de Portugal além fronteiras. Mas sabemos também que ser empresário em Portugal continua a ser um enorme desafio. Nos últimos anos, as empresas portuguesas foram confrontadas com um contexto particularmente exigente. A pandemia, a inflação, o aumento dos custos de energia e das matérias-primas, o agravamento das taxas de juros e a instabilidade internacional colocaram uma pressão significativa, sobretudo no tecido empresarial. Ainda assim, as nossas empresas demonstraram uma enorme capacidade de adaptação, de resiliência e de inovação. Paralelamente, persistem desafios estruturais que há muito caracterizam a economia portuguesa, como a reduzida dimensão de muitas empresas e a necessidade de reforçar a sua capitalização e o acesso ao financiamento para projetos de crescimento e internacionalização. São precisamente estes desafios que justificam a aposta em instrumentos que permitem às empresas ganhar escala, investir mais competir num mercado cada vez mais exigente. Porque o crescimento da economia portuguesa depende, em grande medida, da capacidade das nossas empresas crescerem. Crescer significa investir mais, inovar mais, explorar mais, criar emprego mais qualificado. É neste contexto que importa reconhecer o reforço dos instrumentos públicos de apoio ao investimento empresarial. O Banco Português de Fomento tem assumido um papel cada vez mais relevante enquanto banco promocional, através de instrumentos como instrumento de financeiro para a inovação e competitividade e de preparação do futuro Fundo Soberano de Portugal. O objetivo é claro, reforçar a capitalização das empresas, estimular a inovação, promover a digitalização e criar condições para que mais PMEs possam crescer, consolidar-se e competir nos mercados internacionais. O Estado tem o dever de criar condições para que as empresas possam crescer. Mas quem cria riqueza são os empresários, os trabalhadores e as empresas portuguesas. Por isso, o verdadeiro teste deste instrumento faz-se na sua execução. Importa perceber se os apoios chegam às empresas, se respondem às suas necessidades e se estão, efetivamente, a produzir resultados na economia. É por isso que valorizamos particularmente o contributo da CPME pela proximidade que tem à realidade das empresas portuguesas e pelo conhecimento que possui dos desafios que estas enfrentam diariamente. Permitam-me, por isso, colocar duas questões. A primeira prende-se com o instrumento financeiro para a inovação e competitividade. O Banco Português de Fomento iniciou recentemente os pagamentos deste instrumento e o Governo decidiu reforçar os apoios disponíveis às empresas. Na perspectiva da CPME, considera que este reforço representa uma evolução positiva na política de apoio às PME e que aspectos entende que ainda podem ser melhorados para garantir uma maior eficácia destes instrumentos e uma maior proximidade às necessidades das empresas. Uma segunda questão prende-se com empresas afetadas pelos recentes fenómenos meteorológicos. O Governo disponibilizou um pacote de 150 milhões de euros, destinado a apoiar a recuperação da atividade económica das empresas afetadas. Que impacto espera a CPME que esta medida possa ter junto das empresas? Considera que esta resposta corresponde à necessidade mais urgente ou entende que existem ainda áreas onde será necessário reforçar a intervenção pública para acelerar a recuperação da atividade económica? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Pedro Louro, também do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente Jorge Pisco, Sr. Vice-Presidente Jorge Camarneiro. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e, como já aqui foi dito, mais de 99% das empresas portuguesas são micro, pequenas e médias empresas, geram quase 2/3 do valor acrescentado do país e nós temos a consciência, este Grupo Parlamentar tem a consciência dos desafios que a Confederação tem sinalizado, nomeadamente os custos de energia, transportes e matérias-primas, num contexto particularmente exigente, e é por isso que esta audição também importa tanto, e eu devo até começar por dizer que não me parece que os desejos, as pretensões que o Sr. Presidente referiu há pouco na sua intervenção inicial sejam incompatíveis com este Fundo Soberano do Banco Português de Fomento. E, de facto, este objetivo, e que foi confirmado ontem pelo Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, no quadro desta ambição do Banco de mobilizar mais 30 mil milhões de euros para a economia nos próximos 3 anos, responde a um problema que Portugal arrasta há décadas, que tem que ver justamente com a dimensão das nossas empresas. E parece-me, em primeiro lugar, importante reconhecer que a reduzida dimensão do nosso tecido empresarial, assente nas PMEs, que são de facto o pulmão da nossa economia, é um dos principais travões à internacionalização, à retenção de talento e à capacidade de investir. Aliás, um estudo do Banco de Portugal mostra que as empresas de maior dimensão internacionalizadas a operar no nosso país pagam de facto salários em média 61% mais elevados e são 57% mais produtivas do que as restantes. Ora, se o desígnio nacional é termos uma economia mais produtiva, capaz de pagar melhores salários, o caminho tem de passar naturalmente por empresas com escala e aproveitar até a revolução tecnológica e, em particular, da inteligência artificial a que estamos a assistir, porque constitui, de facto, uma oportunidade para aumentarmos a nossa produtividade. Mas os exemplos que o próprio Banco de Fomento invoca, nomeadamente os exemplos da Irlanda e de Israel, ensinam-nos que o desenho determina o sucesso. O programa em Israel funcionou porque o Estado foi catalisador e não substituto, isto é, mobilizou capital privado com incentivos claros e soube sair a tempo. Na Irlanda, o capital veio acompanhado de execução, talento e previsibilidade fiscal, por isso não foi o dinheiro público sozinho que fez a diferença, foi efetivamente o modelo implementado. E é justamente nesta perspectiva que deixo duas questões à Confederação. Em primeiro lugar, para que este fundo cumpra efetivamente a sua missão, tem de chegar às micro e pequenas empresas, e não apenas às médias já consolidadas. Sabemos que muitas empresas familiares portuguesas resistem a abrir o capital a investidores externos, e por isso eu pergunto que condições, seja de confiança, de governação, de acompanhamento, considera a Confederação necessárias para que as PMEs vejam no capital de risco um instrumento de crescimento e não uma ameaça ao controle da empresa. E pergunto ainda se faria sentido reservar uma parcela deste fundo especificamente dirigida às micro e pequenas empresas. E pergunto ainda, faço ainda uma segunda questão, nomeadamente que fatores, para além do capital, considera decisivos para que uma pequena empresa dê o salto para a exportação e que papel podem ter a capacitação de gestão e a digitalização nesse percurso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Volto a apelar a que consigamos conter as intervenções dentro do tempo que está previsto nas nossas grelhas para podermos ter o máximo de eficácia nas nossas audições. Julgo que agora será o Sr. Vice-Presidente a usar da palavra. Faz favor, Jorge Camarneiro tem 7 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu penso que vou fazer aqui uma pequena síntese que acho que responde aqui a uma parte das questões. As micro, pequenas e médias empresas são 1 milhão e 500 mil, grosso modo, em Portugal. Representam mais de 99,6% das empresas nacionais, das quais 1 milhão são ENIs, portanto são empresários em nome individual, 500 mil à volta disto são sociedades, digamos, estruturadas. Portanto, o Banco de Fomento, portanto, informa que terá promovido 32 mil operações e não empresas. Portanto, são operações. Eu tenho conhecimento de que várias empresas têm sido contempladas com vários vouchers. Portanto, eu até admito, tenho quase a certeza, que destas 32 mil operações, que o número de empresas abrangido é um pouco mais baixo do que este número de 32 mil operações. Portanto, não é uma operação por empresa. Ou seja, foram contempladas 6,4% das sociedades, se considerarmos 32 mil empresas. E eu repito que não são 32 mil empresas. Ou seja, 2,1% das PMEs nacionais. Portanto, a abrangência deste mecanismo de apoio de 10,7 mil milhões do Banco de Fomento atingiu cerca de 2,1% das PMEs portuguesas. E se dividimos isto, se dividimos o dinheiro aplicado, são à volta de 334 mil euros por empresa. Como nós sabemos que muitas empresas receberam menos de 100 mil euros, portanto, há aqui um conjunto de empresas que absorveu grande parte deste capital. As empresas portuguesas são pequenas. Esta é uma questão que ouvimos permanentemente. Temos um problema de dimensão. É verdade, nós concordamos com isso. Mas o número de empresas de PMEs em Portugal está mais ou menos alinhado com a média de PMEs na Europa. Ou seja, portanto, não é uma situação que seja tipicamente nacional. É uma situação que é típica na União Europeia. Naturalmente que a abrangência do Banco de Fomento, nós temos essa informação porque já reunimos com o Banco de Fomento e foi-nos dito que foram enviados 100 e tal mil vouchers às empresas nacionais, portanto, às empresas, eram 100 e tal mil empresas, das 500 mil, e foram enviados os vouchers às empresas que estavam ou que tinham uma característica de empresas economicamente estáveis e viáveis. E nós perguntámos, então, e as outras? Quer dizer, porque reconhecer que só 1/5 das empresas é que tem uma condição estável e viável, e daí só a essas é que foram enviados os vouchers, quer dizer, é redutor, isto é um pouco o papel da banca comercial, que é o que a banca comercial faz, não é? Que presta apoios às empresas que demonstram viabilidade. Ora, nós estamos em 2026, 6 anos após 2 anos de Covid, outros 2 anos de hiperinflação, e depois mais dois anos das maiores perturbações a nível internacional e também nacional, com problemas nas energias, nas matérias-primas, etc., não podemos exigir que as micro, pequenas e médias empresas que estejam todas elas economicamente saudáveis. Não é possível. E estes instrumentos de capital promovidos pelo Estado têm que visar também as empresas que têm dificuldades e que, com algum apoio, poderiam ultrapassá-las, poderiam crescer. Estes mecanismos de crédito, todos eles, são de, eu diria, de médio prazo. Médio prazo, curto, médio prazo. Porque quando nós colocámos a questão ao Sr. Presidente do Banco de Fomento, pá, e onde é que estão os instrumentos para permitir o crescimento das micro ou pequenas empresas, nomeadamente instrumentos financeiros que consigam alavancar ou ajudar a alavancar investimentos, investimentos de capital, mas de sei lá, de novas instalações, novos equipamentos modernos que se calhar requerem 15 anos, requerem 20 anos de prazo de investimento. Foi-nos dito, pois, mas isso aí não, isso aí tem que ser os empresários os próprios a acreditar nos seus projetos e a investir. Portanto, o que nós dizemos é que a abrangência, portanto, do Banco de Fomento e dos meios do Banco de Fomento é uma abrangência de um número reduzido de empresas e, portanto, assim nós não vamos lá. Portanto, no fundo estamos a beneficiar ou estamos a apoiar as empresas que já estão, que se calhar já têm elas próprias meios para conseguir ir ao crédito à banca. E, portanto, é preciso ampliar esta coisa. É preciso, se calhar, e que nós já referimos, que era de haver presença no território, não é? Portanto, haver instrumentos que possam conjuntamente analisar a situação das empresas e ajudá-las até a estruturar novos investimentos. Todos nós queremos crescer, mas não é fácil na atual conjuntura fazê-lo. E, de facto, é nestas condições que nós necessitamos deste apoio. E o apoio do Estado não pode ser o mesmo da banca comercial, que exige avalos por tudo e por nada. Portanto, ou seja, as micro e pequenas empresas precisam de ter apoio na digitalização, na aplicação das novas tecnologias. Hoje, quando se pensa que uma microempresa tem até 5 trabalhadores e que muitas vezes o dono da empresa trabalha juntamente com os seus empregados, que não têm nenhuma massa crítica para poder intervir ao nível da digitalização, da introdução de novas tecnologias, não têm engenheiros informáticos, não têm coisa em cima nenhuma, mais, e mesmo quando vão ao mercado não os conseguem, não conseguem arranjar quem os ajude, quem preste o serviço, não é? Portanto, é muito difícil equacionar um crescimento, digamos, exponencial das micro para pequenas, das pequenas para médias, das médias para grandes. Nas médias, pronto, a maior parte já normalmente é estruturada, empresas até 250 trabalhadores já têm grandes estruturas e mesmo algumas até 50 têm boas estruturas e têm massa crítica. Mas, de facto, a esmagadora maioria das PMEs, das micro pequenas empresas, precisa de mais apoio do que estritamente este apoio de capital, que, como vimos, está reduzido a 2,1% das micro, pequenas e médias empresas.
Eu não sei porque acho que eu estou a passar aqui, peço desculpa. De todo modo, nós normalmente temos o beneplácito com os nossos convidados de ter alguma flexibilidade com o tempo, é essa a razão porque procuramos connosco ter um rigor maior para podermos de alguma forma disponibilizar uma flexibilidade maior àqueles que se disponibilizam para aceder aos nossos convites. Segue-se o grupo parlamentar do PS. O Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento especial aos senhores representantes da Associação de Microempresas e uma felicitação particular pelo esforço que fazem junto da Assembleia, junto dos poderes públicos, lembrar que há um exército de empresas pequenas, micro, que de alguma maneira também fazem o país andar, têm uma importância significativa na nossa economia e que precisam de instrumentos orientados para a sua realidade. E eu começo exatamente por aqui. Eu confesso que não sei o que é que estamos a falar, e eu explico. Eu não sei o que é que estamos a falar, porque eu ainda não percebi, e não sei se alguns do senhor nesta sala me consegue explicar, o que é que o Governo quer com o Fundo Soberano. Eu não percebi porque há informações dispares sobre o Fundo Soberano. Eu ouvi o senhor Primeiro-Ministro dizer que cria um Fundo Soberano de per si, tal como se conhece um Fundo Soberano, não é um Fundo Soberano, de soberania económica, de ter participações em empresas estratégicas. E de repente essa mensagem saiu, ficou um bocadinho ao lado e aparece os representantes do Banco Português de Fomento também a falar de um fundo soberano, mas que agora quer um fundo dos fundos. Ora, um fundo dos fundos não é um fundo soberano e, portanto, é a primeira nota que eu queria dar e também já agora ter a opinião dos senhores é perceber o que é que estamos a falar. Eu não sei o que é que estamos a falar e volto a repetir e a desafiar se há alguma pessoa aqui nesta sala que consegue-me explicar o que é que nós estamos a falar. Se é um fundo soberano, se é um fundo dos fundos. É porque se estamos a falar do fundo dos fundos, é uma coisa que já existia e que os senhores do Governo querem aprofundar e fazer um PowerPoint com uma ideia de que vão mobilizar 30 mil milhões de euros, sabe lá Deus de onde. Um fundo soberano, também não sabemos de onde é que veio o dinheiro, ninguém explicou e ninguém percebe o que é que vai acontecer com este fundo soberano, se é que alguma vez vai aparecer. Se estamos a falar da mesma coisa, então é uma grande confusão do ponto de vista mediático e do ponto de vista de comunicação e não, ninguém ganha com isto. Ganha eventualmente o Governo para fazer umas páginas, mas as empresas não ganham, a economia não ganha, isto tudo é um disparate muito grande. E eu concretizo, eu estive a fazer uma investigação sobre várias notícias que vieram a público sobre isto, depois do Sr. Primeiro-Ministro falar no Fundo Soberano, e o Presidente do Banco de Fomento disse que nós vamos ter uma espécie de Fundo Soberano, é um fundo dos fundos que é soberano. Quer dizer, isto é um bocadinho uma coisa, uma cacafonia, que é inaceitável num Estado que quer, de alguma forma, puxar pelas empresas, nomeadamente puxar por microempresas, pequenas empresas. E, do meu ponto de vista, a primeira nota que queria dar é nós estabilizarmos o que é que estamos a falar. Pode ser que amanhã o Sr. Presidente do Banco de Fomento clarifique se há um fundo soberano e um fundo dos fundos, ou se há só um e é tudo a mesma coisa, para nós percebermos o que é que estamos a falar, mas eu hoje, no dia de hoje, não consigo perceber. E volto a repetir, um fundo soberano é um fundo soberano, tem as suas características próprias, é uma questão relacionada com a soberania económica, estamos a falar de ativos estratégicos que o Estado decide intervir e financiar, temos que saber de onde é que vem o dinheiro, o Estado não tem dinheiro neste momento para isso, nem sequer tem superávit, houve uma altura que tinha e poderíamos pensar nisso, hoje em dia não tem, que eu saiba não descobrimos petróleo recentemente e, portanto, não estou a perceber bem onde é que vem esta ideia magnífica do Fundo Soberano. Se estamos a falar de um fundo dos fundos, ele não é um fundo soberano, é uma coisa diferente, é uma política pública de capitalização das empresas, é uma coisa que nós já temos e que é importante, de facto, falar sobre ela. E é importante falar sobre ela, sobretudo pelo fracasso deste Governo naquilo que foi a capitalização das empresas. Eu quero lembrar que este Governo, no quadro do PRR, estancou aquilo ou parou aquilo que era a capitalização das empresas e transferiu aquilo e transferiu os meios que tinha para empréstimos às empresas. Portanto, transferiu capitalização para os empréstimos. Agora, pelos vistos, achou que, e lembrou-se que o déficit de capitalização das empresas portuguesas é, de facto, grande ainda, apesar do esforço que foi feito do programa Capitalizar dos últimos governos e também do programa Consolidar, a capitalização das empresas portuguesas ainda apresenta um déficit. É um problema grande, porque se as empresas não estão capitalizadas, não têm acesso aos fundos europeus, não têm acesso aos fundos europeus, têm mais dificuldade em se financiar e, portanto, este assunto tem que ser resolvido. Mas, dizia eu que, aparentemente, o que me parece que está a acontecer é o dinheiro que não foi utilizado no quadro do PRR, por razões de incapacidade do Governo de os executar, foram transferidos para o Banco Português de Fomento e o Banco Português de Fomento tem agora que encontrar uma solução para ela e lembrou-se deste Fundo Soberano. E, portanto, isto é uma matéria que merece, de facto, análise. Por outro lado, estando aqui presente uma associação de microempresas, algumas das questões que o Sr. Presidente da Associação disse eu partilho, uma delas, e estou à vontade para dizer isso, e estou à vontade para falar sobre isso, porque a questão, já na altura do Partido Socialista, que foi quem criou o Banco Português de Fomento, essa questão veio a discussão, que é a questão de como chegar a todas as empresas, como ter uma capilaridade no país para poder chegar a todas as empresas. E, de facto, esse assunto não foi ultrapassado, é preciso, de facto, ultrapassar. O Banco de Fomento está no Porto, ancorado no Porto, a maior parte das empresas, microempresas, então nem sabe que existem. O Sr. Vice-Presidente teve a explicar aquilo que foi o acesso das microempresas, não sei se isto 2,1% é de microempresas. Eu desconfio que alguma microempresa tenha tido acesso a algum instrumento do Banco de Fomento. Desconfio. Eu desafio, aliás, o Presidente do Banco de Fomento a explicar quantas microempresas tiveram acesso aos fundos desenhados tal como estão de capitalização do Banco de Fomento. Desconfio que de alguma tenha tido, isso foi muito residual. E, portanto, 2,1% são PMEs, não são, com certeza, microempresas. E, portanto, esse é um dado importante. Este fundo de fundos não chega às microempresas, tal como está desenhado, e, aliás, tal como está supostamente a vir a ser desenhado, porque nós nem sequer conhecemos o que é que vai acontecer, e, portanto, eu acho que nós temos aqui um problema sério de comunicação do Governo e um problema sério de política pública do Governo, que não sabe o que é que está a falar, por um lado, se sabe, não transmitiu bem, e é preciso que isso seja clarificado. E, portanto, eu termino, senhora Presidente, lembrando que, nos últimos anos, nós tivemos um programa, que foi um programa importante para a economia portuguesa, que teve dificuldades de implementação, que se chamava Consolidar, penso que os senhores conhecem, era um programa de capitalização das empresas. O programa Consolidar mobilizou 500 milhões de euros, 500 milhões de euros, ouçam bem este número, 500 milhões de euros, tinha 70% de fundos públicos, fundos de PRR, portanto, 70% de fundos de PRR, e eu termino já, Sr. Presidente, e tinha uma exigência de 30% de fundos privados. Eu não sei se os senhores sabem, mas houve uma dificuldade significativa para levantar o dinheiro privado. Ou seja, não havia dinheiro privado para consolidar estes fundos. A pergunta que eu faço é, este fundo dos fundos, de 1.500 milhões de euros, dos quais 50% é capital privado, onde é que o Governo acha que vai levantar este capital privado? Isto é de facto algo que eu não consigo entender e, de facto, infelizmente, nesta audição, eu acho que esta audição devia ter sido marcada para depois do Sr. Presidente do Banco de Fomento, porque eu confesso que não sei o que é que nós estamos a discutir. Se uma coisa eu sei, para terminar, este modelo de fundo dos fundos e de capitalização de empresas não se enquadra, nem de longe nem de perto, das necessidades das microempresas. Os senhores podem exigir outros modelos, outros desenhos, porque este de facto não é o desenho certo para isso, e de facto eu confesso que a pergunta que faço é ajudem-me a perceber o que é que o Governo está a querer fazer, porque eu confesso que ainda não percebi.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem mais demoras, Sr. Presidente Jorge Pisco, faz favor, tem 6 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começaria por dizer que nós, da nossa parte, e eu tive a ocasião de referir isto na nossa intervenção, nós também desconhecemos aquilo que se trata relativamente a este fundo soberano, porque na realidade não dispomos dessa informação, não fomos dados, não fomos consultados, e aquilo que dizemos na nossa intervenção inicial, e tive a ocasião de o referir, e já agora aproveito para dizer que nós faremos chegar a esta comissão a intervenção que fizemos, porque ela na realidade dá resposta ou traduz o que é o sentimento da Confederação relativamente a esta situação e uma vez mais explana aquilo que é a posição da Confederação relativamente às micro, pequenas e médias empresas no que se refere àquilo que é as dificuldades que elas têm no tecido económico nacional. Na realidade as empresas não conhecem, porque nós tivemos a ocasião de dizer na reunião, e por acaso até fomos nós os dois que tivemos a reunião com o Sr. Presidente do Banco Português de Fomento, as empresas não sabem o que é o Banco Português de Fomento. Ou seja, isso basta a gente fazer uma auscultação, as empresas não conhecem o que é o Banco de Fomento, não sabem o que é. Por outro lado, a verdade é que quando se fala de apoios do Estado, e nós estamos, neste momento, já estamos em quase a meio do mês de julho, aquilo que foi o apoio que o Governo deu depois, neste período da calamidade, foi através do Banco Português de Fomento, das linhas de apoio para a calamidade. E era o quê? Linhas de crédito. Ou seja, o que vem de apoio é linhas de crédito. E linhas de crédito é endividamentos para as empresas. Isto é aquilo que se passa e que as empresas conhecem perfeitamente. As linhas, os apoios que o Governo tem sistematicamente dado às micro e pequenas empresas são linhas de crédito. E essa é uma realidade que nós continuamos e que os seus deputados conhecem perfeitamente. Nós fazemos chegar regularmente as nossas posições, têm-nas. Por outro lado, também conhecem perfeitamente, porque nós tivemos reuniões com todos os grupos parlamentares no início dessa legislatura, conhecem o nosso documento com as 46 medidas das propostas para uma economia que promova o desenvolvimento económico nacional, aonde estão explanadas as nossas propostas para esta legislatura e que diz concretamente quais são as posições que temos relativamente no que diz respeito ao investimento e aos fundos comunitários e também às questões que diz respeito à banca e também no que respeita no que diz respeito também às empresas e aos fundos, como é que devem ser repartidos, no que diz respeito, por exemplo, às micro e pequenas empresas. Porque nós sempre temos defendido que, independentemente dos apoios que existam, deveria de haver uma fatia 50% ou 70%, até 75%, mas já temos chegado aos 50%, que deveria ser apenas para as micro e pequenas empresas. Esta é uma realidade que nós temos. Por outro lado, na realidade, aquilo que temos em cima da mesa é uma grande confusão. É verdade que nós somos, ao que sei, hoje de manhã havia uma audição com o Sr. Secretário de Estado, mas não foi sobre este assunto, mas... Pronto, começámos pelas micro e pequenas empresas, esta é a nossa posição, é aquilo que vos transmitimos e, como eu vos disse, nós estamos inteiramente ao dispor da Assembleia da República, estamos ao dispor do Governo para contribuirmos com as nossas propostas para esta situação. Agora, não estamos disponíveis é para sermos ultrapassados sistematicamente com as propostas a chegarem, aqui estão, e depois, perante o facto consumado, que é aquilo que normalmente acontece. E este é aquilo que temos a dizer, porque na realidade é depois, perante o facto consumado, que somos confrontados diariamente com as situações que nos são colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, tem 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Senhores deputados, desculpa, não está cá mais nenhuma senhora. Ah, deputada. Cumprimento o Sr. Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, o Dr. Jorge Pisco, e o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Jorge Camarneiro, agradecendo a vossa presença nesta audição. Neste momento, estamos a ouvi-los numa altura em que a expressão fundo soberano está a ser usada para designar coisas diferentes, como já aqui, aliás, foi referido. Por um lado, foi usada politicamente para falar de eventuais participações estratégicas do Estado em setores como a energia, a banca, comunicações ou infraestruturas, mas, por outro lado, é usada para descrever o tal fundo dos fundos que o Banco Português de Fomento tem vindo a preparar para apoiar a capitalização, o crescimento e a internacionalização de empresas. São instrumentos diferentes, já chegamos a essa conclusão, não é? Mas tem uma pergunta comum. Quando o Estado mobiliza recursos públicos e assume risco público, qual é o problema exatamente que quer resolver? E isso preocupa-nos, porque esta é a nossa questão. Não basta um instrumento para ser ambicioso e a economia pública. A pergunta relevante é sempre qual é a falha do mercado que o instrumento está a corrigir, o que é que não está a financiar e devia, onde é que o capital privado não chega, que retorno público justifica a intervenção do Estado. E no caso concreto desta audição, falamos de um fundo de fundos do Banco Português de Fomento, com uma dotação anunciada de 1,5 mil milhões de euros, que deverá investir através de fundos de private equity, venture capital e, eventualmente, fundos de crédito. Ou seja, o Banco de Fomento não investirá diretamente na maioria das empresas, mas vai investir em fundos que, por sua vez, selecionarão empresas. E isto pode fazer sentido para uma parte da economia, mas já tivemos aqui a discutir que provavelmente não fará sentido para as pequenas e microempresas que não têm uma relação com estes instrumentos tão fácil. Porque uma startup tecnológica, ou uma empresa média exportadora, ou uma pequena indústria familiar, uma empresa agrícola, uma oficina, ou uma empresa de comércio local, enfrentam problemas muito, muito diferentes. Por isso, do vosso ponto de vista, gostávamos de saber qual é a falha de mercado concreta que este fundo devia resolver junto das pequenas e microempresas. E já ouvimos também falar em resposta, ouvimos em resposta às questões anteriores, mas é a falta de capital de risco, dificuldade de acesso a crédito, parece-nos que é a dificuldade de acesso a crédito, a ausência de escala, também sabemos que há ausência de escala, é verdade, ou uma combinação de tudo, e se é mesmo este o instrumento certo para as micro e pequenas empresas, e se não, que instrumento seria útil para estas empresas? Porque já vos ouvimos dizer e sabemos que há as linhas de crédito normais nos bancos, não é? Mas aqui isto é um fundo, e nós também gostaríamos de perceber como é que estas micro e pequenas empresas teriam acesso a este tipo de financiamento, que instrumento é que podia ser adequado, e como é que veem, como é que se pode fazer para elas terem mais informação e mais facilidade de acesso a este tipo de fundos. E também gostaríamos de saber se consideram que deviam existir garantias e quais para que este dinheiro público não sirva apenas para melhorar a rendibilidade de fundos privados, mas que sirva mesmo para chegar às empresas e ao nosso tecido empresarial. Porque muitas vezes o que está aqui a acontecer é que estamos a pôr dinheiro em fundos, os fundos põem o dinheiro a render, as empresas não têm, mais pequenas não têm acesso nem têm conhecimento. E isto para nós é fundamental. Porque aqui, para nós termos um mercado a crescer, não podemos estar só a concentrar o mercado ou a preparar empresas para venda, não é isso. Nós queremos empresas que ganhem dimensão, mas que sirvam o nosso tecido e aquilo que nós precisamos na inovação, nas exportações, na produtividade e também nos melhores salários para quem trabalha. E aqui a vossa perspectiva é muito relevante porque representam empresas que ficam muitas vezes fora da escala dos grandes circuitos de investimento, como sabemos, e que são essenciais para a vida do país. E isto não, o LIVRE não esquece e sabe. Por isso, a quarta e última pergunta que eu queria dirigir é que entendem que devem haver contrapartidas públicas associadas a estes apoios do Banco de Fomento, por exemplo, metas de emprego, salários, investimento produtivo, presença territorial, transição energética e adicionalidade do financiamento, e que também, para ajudar estas empresas e para nós percebermos melhor como agilizar este tipo de mecanismos, que informação entendem que deve ser publicada para nós conseguirmos perceber se o fundo está mesmo a corrigir falhas de mercado ou se está apenas a subsidiar decisões que o mercado já por si próprio tomaria e deixando de parte estas micro e pequenas empresas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Vice-Presidente Jorge Camarneiro, faz favor, tem 5 minutos.
Muito obrigado. Aqui a questão é básica, não é? Portanto, as informações nós vamos obtendo quando são divulgados os dados de número de contratos realizados pelo Banco de Fomento. Aí, fazendo as contas, é fácil perceber a abrangência, portanto, que é, de facto, muito reduzida. Relativamente às... E aqui a questão principal tem a ver com as micro e com uma parte importante das pequenas empresas. E, portanto, é aqui que reside, digamos, o maior busilis, porque já falámos que algumas pequenas empresas, não é, que têm 40, 50 trabalhadores, já têm a sua estrutura e já conseguem entender o que está disponível no mercado para poderem recorrer, as médias também. Agora, as micro, as pequenas, têm mais dificuldade. E, portanto, tem que haver... Nós já desafiámos uma vez o Sr. Ministro das Finanças para promover um debate sério, uma análise séria sobre a realidade das micro e pequenas empresas. Porque nós falamos, enchemos a boca e muitas vezes não percebemos qual é essa realidade. Não é? Não percebemos, por exemplo, qual foi a realidade dessas empresas agora perante as calamidades. Não percebemos. Não percebemos que, por exemplo, um hotel de província que ficou sem clientes, portanto, que viu as reservas todas canceladas porque o ponto de atração para esse local, que era um centro náutico, não é? Portanto, de desportos de canoagem e de remo, portanto, ficou inundado, ficou parado durante 3 meses e, portanto, todas as reservas daquela pequena unidade, portanto, foram canceladas. E não houve um instrumento, vou layoff simplificado, não houve nenhum instrumento que pudesse compensar ou ajudar a compensar aquela pequena unidade hoteleira. Isto é um exemplo, foi aqui referido-se se as medidas que foram aplicadas corresponderam às necessidades das empresas. Eu digo-vos, quer dizer, porque eu também sou empresário, estou aqui, não sou propriamente outra coisa. E, portanto, eu ainda estou à espera dos seguros, que não dizem que não pagam, que têm cobertura, mas é que estão a tratar. São muitos processos, são milhares, estão a tratar. E quanto aos outros instrumentos disponíveis, eram linhas de crédito. E, portanto, para linhas de crédito, eu trato eu, não é? Porque, na realidade, o que o Banco de Fomento tem feito, maioritariamente, é dar garantias de risco à banca comercial. Não é o Banco de Fomento que contratualiza com as empresas, portanto, manda o voucher e diz, vão à banca comercial com este voucher. E é a banca comercial que, vendo reduzido o seu risco, mas mesmo assim mantendo uma parte do risco, que depois define quais são as condições. E, portanto, é aqui que a coisa se complica. Quando as micro e pequenas empresas vão à banca, com um voucher, destas poucas, mas com um voucher, se tiverem, e dizem, o Banco de Fomento garante 70% do risco. Mesmo assim, a banca, 30%. Não é? E a banca trata os 30% de risco da mesma forma como trataria os 100% de risco. Praticamente. E, portanto, esta é a situação. Ou seja, os problemas são estes. Quer dizer, mas para isto, e nós desafiámos o Sr. Ministro das Finanças, não é? Desafiámo-lo. Senhor Ministro, vamos fazer qualquer coisa entre todos para percebermos a realidade, para analisarmos e estudarmos a realidade destas micro e pequenas empresas. Que é para depois não virmos dizer que parece que anda aqui uma cambada de calaceiros que não quer crescer, que não quer pagar salários. Não, nas micro e pequenas empresas, muitas vezes, os salários são acima dos salários das grandes superfícies, que têm lucros vergonhosos. E, portanto, que pagam ordenado mínimo e as micro e pequenas empresas, mesmo que quisessem pagar ordenado mínimo, já não podem pagar, porque se o pagarem, ficam sem trabalhadores. E, portanto, é isto. O salário médio em Portugal tem crescido exatamente por esta quase imposição às micro e pequenas empresas de pagar salários acima do ordenado mínimo para poder garantir a mão de obra. Caso contrário, não têm acesso. E, portanto, o que é preciso é isto. Eu penso que é poder... Era uma boa proposta para uma comissão parlamentar que viesse analisar, juntamente com os parceiros, com as associações empresariais, portanto, que estão no terreno, mais ligadas às micro e pequenas empresas, que pudéssemos analisar exatamente a realidade. Portanto, eu acho que anda por aqui a resposta... Eu não sei se nós ainda ficamos a dever alguma resposta, mas eu penso que naquilo que dissemos, acho que já respondemos basicamente. Eu não queria, não quero, portanto, desprezar os apoios. Nem quero desprezar estes 32 mil contratos que foram realizados pelo Banco de Fomento. O que vier, o que vem, é importante, nada disto, não é? Não é essa a questão. O que dizemos é o seguinte, 32 mil no 1.500.000, é insignificante.
Muito obrigado. O Sr. Presidente Jorge Pisco pede a palavra. Não têm já tempo, que está já esgotado, de todo modo.
Oh, Sr. Presidente, se me permite, Srs. Deputados, é só dar-vos aqui uma pequena informação que eu acho que é justo ser do vosso conhecimento, porque tem a ver com a questão da calamidade e com esta questão da banca privada. Porque havia O Banco Português de Fomento dava as garantias bancárias, mas com esta questão da calamidade, isto chegou-nos de empresas que foram afetadas pela calamidade e que chegaram ao banco a pedir apoios bancários, e os bancos estavam-lhes a solicitar, isto em março, que lhes apresentassem o balanço de 2025. Ou seja, em março, quando ainda não era possível fechar. Isto só, eu acho que é preciso ser do vosso conhecimento, porque isto não tem razoabilidade nenhuma quando esta é uma situação que os contabilistas, que isto não é possível ser feito, como é que isto acontecia, não é? Pronto, peço desculpa, mas não, acho que era importante ser do vosso conhecimento esta situação.
Foi um acréscimo à intervenção que tinham dentro do beneplácito que costumamos ter com quem aqui está connosco. Para a segunda ronda temos apenas a registada a inscrição do Sr. Deputado Filipe Melo, julgo que o Sr. Deputado Carlos Pereira também e o Sr. Deputado João Pedro Louro. Portanto, três intervenções. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente e Vice-Presidente da CPPME. Srs. Deputados, Sr. Presidente, eu vou tentar agora a minha sorte e ver se consigo obter uma resposta, nem que seja muito breve. E a questão que eu queria colocar ao Sr. Presidente é a seguinte. No passado dia 3 de junho, o Banco de Fomento apresentou o Fundo Soberano. Esse fundo, basicamente, tinha uma dotação que visava dotar as empresas de maiores recursos financeiros, de melhorar a capacidade de industrialização, tecnologia, inovação, e foi apresentado com poupa e circunstância, e bem, porque visa dotar de melhores meios e recursos o nosso setor empresarial. Mas depois, no dia 20 e 21 do mesmo mês, há um congresso do PSD. E não sei se o seu primeiro-ministro e líder do PSD quis puxar dos galões do que o Banco de Fomento apresentou e fala também num fundo soberano. A questão que eu queria colocar ao Sr. Presidente é a seguinte. É que o fundo soberano apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro e líder do PSD foi exatamente diferente do apresentado pelo Banco de Fomento. em que se fala que é uma possibilidade do Estado entrar nas empresas, ajudar as empresas que estão a atravessar por dificuldades. Ou seja, a questão que eu lhe coloco é, afinal, qual é que vai ser o Fundo Soberano, ou se vão ser os dois, ou se o Sr. Presidente não sabe, ou se, eventualmente, que é a opção até mais credível para nós, se o Sr. Primeiro-Ministro, ao querer puxar os louros para si, não se terá equivocado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, 2 minutos. Sim, João Pedro Loura, eu estava a fazer por ordem de inscrição, de todo modo, julgo que devemos respeitar a ordem dos grupos parlamentares. Tem razão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e creio que faz todo o sentido, até porque tivemos aqui uma intervenção algo nostálgica por parte do Sr. Deputado Filipe Melo, claramente estava com saudades de ir a congressos do PSD, e portanto faz todo o sentido ser eu a seguir. Mas para além de registar esta nostalgia por parte do Sr. Deputado Filipe Melo, registro também, com algum agrado até, a última parte da intervenção do Sr. Vice-Presidente da Confederação, em que referiu algo do género como não desprezaria os 30 mil milhões que o Banco de Fomento já foi capaz de colocar na economia portuguesa ao serviço das nossas empresas, porque esse investimento está, de facto, associado a uma alteração de paradigma que existiu no Banco de Fomento, porque o Sr. Deputado Carlos Pereira, há pouco, referia que o Banco Português de Fomento foi criado pelo Partido Socialista. A grande diferença é que não servia rigorosamente para nada, muito menos para apoiar as nossas empresas. E, falando das nossas empresas, e em particular da realidade que nos traz aqui hoje, que tem que ver justamente com o pulmão, com a espinha dorsal da nossa economia, que tem que ver com as micro, pequenas e médias empresas, e, de facto, é uma realidade particular, aquela que se vive nas nossas micro e pequenas empresas, e não há dúvida nenhuma que têm de ser apoiadas. E também é satisfatório vislumbrarmos hoje que, ao contrário daquilo que acontecia há alguns anos, hoje, apesar de ainda existirem desafios ao nível da capitalização das nossas empresas, hoje não é um desafio tão grande como era há alguns anos. Apesar disso, estas empresas necessitam de ser apoiadas, e por isso eu deixava uma última questão que tem que ver justamente com aquilo que o Sr. Vice-Presidente também mencionava há pouco, que é a dificuldade muitas vezes estas empresas terem, não só no que diz respeito ao acesso, porque é evidente para nós, para este grupo parlamentar, que tem de haver algumas condições ao nível da viabilidade dos projetos e ao nível da viabilidade financeira e das empresas para serem apoiadas, porque estamos a falar de dinheiros públicos e, portanto, naturalmente que os dinheiros públicos têm de ser alocados a projetos e a empresas que sejam, do ponto de vista financeiro, viáveis, mas existe, de facto, aqui um outro desafio que eu creio que está ligado também a uma coisa que mencionou, que tem que ver justamente com a capacidade, do ponto de vista da gestão destas empresas, de acederem aos projetos e aos apoios que existem, e por isso deixo-lhe uma questão que está também ligada à questão que eu mencionei há pouco, é que se este apoio que este Fundo Soberano vislumbra consolidar, se uma das dimensões em que as pequenas e médias empresas sentem a necessidade tem que ver justamente com esta melhoria que é necessária existir ao nível da gestão e do apoio à gestão e de acesso a estes apoios. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E, por fim, Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, faz favor, 2 minutos.
Sr. Deputado, eu vou surpreendê-lo, porque... vou surpreendê-lo, porque o que os senhores fizeram foi herdar tudo aquilo que o PS tinha feito. Não se ria, vou-lhe dizer. E vou-lhe dizer mais. E fizeram os mesmos erros que o PS fez. Os mesmos erros. E eu vou-lhe explicar. Não, não sei porque é que se está a rir. O Sr. Deputado pode não compreender absolutamente nada do que está a dizer. Agora, eu sei o que é que estou a falar. O Banco Português de Fomento, para estes senhores que está aqui, vale absolutamente zero. Zero. Já valia no PS e vale com os senhores. Os senhores tiveram a oportunidade de alterar. Não alteraram. O que estes senhores disseram é exatamente verdade. Sabe o que é hoje o Banco de Fomento? É, em vez de ser um Banco Português de Fomento que trata da coesão, que trata de projetos que têm viabilidade económica, mas não têm viabilidade financeira, que trata de projetos de microempresas que estão nos centros, que estão distantes dos centros de decisão, a única coisa que faz é ser uma espécie de cash da banca comercial
e tem os mesmos procedimentos da Banca Comercial. É um erro tremendo. Aquilo não é um banco de fomento. E se o PS já tinha cometido esses erros, os senhores cometem e aprofundam. Porque o que os senhores estão a fazer é utilizar dinheiro público de forma mal utilizada e pior, estes senhores que aqui estão, que têm milhares de empresas para resolver problemas graves, não têm soluções do Banco de Fomento e continuam a não ter. Os senhores põem lá, como aliás o PS já pôs, eu digo isto com toda a transparência, os senhores colocam lá administradores que fizeram a sua vida toda na Banca Comercial. Não fazem a mínima noção do que é a avaliação de uma empresa que está distante dos centros de decisão e, naquele caso, vai ter um impacto positivo naquela sociedade. Não fazem, porque a única coisa que fazem é olhar para os protocolos de avaliação de risco e puxar para três naqueles protocolos. E, portanto, eu digo isto, por isso é que lhe disse que ia surpreender. Os senhores estão a cometer os mesmos erros e a aprofundar os erros daqueles que cometeram o Partido Socialista no Banco Português de Fomento. Eu lamento, porque eu acho que o país precisa de um Banco Português de Fomento, mas não é o Banco Português de Fomento que o PS tinha e muito menos é este que os senhores têm. E voltando àquilo que é o banco, o fundo soberano, os senhores não fazem ideia do que estão a falar. Um fundo soberano não é aquilo que o Banco de Fomento está a dizer. O fundo soberano é outra coisa. É soberania económica, não tem nada a ver com aquilo. A capitalização das empresas é uma coisa muito importante. E o senhor está completamente enganado quando diz que as coisas estão muito melhores. Não estão muito melhores. A situação que passamos hoje, a situação que se passou na pandemia, depois com a crise energética, piorou ainda mais a capitalização das empresas. E nós precisamos de capitalização de empresas, mas não da maneira que está a ser feita. E volto a dizer aquilo que disse. Ou o Banco de Fomento altera a forma como desenha os programas, como olha para a economia portuguesa e como utiliza o dinheiro público, ou eu devo dizer, com desagrado meu e preocupação, não chega à maior parte das empresas. Quando o senhor fala, eu termino, quando o senhor fala no Banco Português de Fomento, que está, volto a dizer, no Porto, e que não há uma pequena empresa ou microempresa que esteja no meio do Alentejo ou que esteja na região autónoma da Madeira, nos Jornal dos Açores, que fazem a mínima ideia do que é que estão a fazer, o senhor percebe, afinal, o que é que está a fazer o Banco Português de Fomento. Aliás, faça um exercício. Vá a uma pequena empresa, uma microempresa, e pergunte-lhe sobre venture capital. Pergunte-lhe sobre private equity. Pergunte-lhe sobre capitalização. Não sabem o que é isso. Nem vão saber porque não têm condições técnicas para isso. E, portanto, não chega à economia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Filipe Melo pede a palavra para...
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que acabamos de assistir, por parte do Sr. Professor, perdão, do Sr. Deputado Carlos Pereira, em que quis dar, e deu bem, confesso, e sem qualquer subterfúgio, uma aula de economia aos seus deputados do PSD.
Senhor deputado, deu, mas a interpelação bem. À mesa era a proposta.
Não, e já lá vou chegar, Sr. Presidente, se me deixar só fazer um enquadramento muito breve, que era o que eu estava a fazer. Deu muito bem. E, aliás, concluiu basicamente dizendo o que os deputados do PSD pensam. As coisas vão mudar, nem que seja para pior. E que foi exatamente o que aconteceu. Portanto, aí tiro o chapéu ao Sr. Deputado. Agora, há uma coisa que eu não consigo entender, Sr. Presidente. É como é que numa ronda de questões a uma entidade convidada passou, o Sr. Deputado Carlos Pereira, os não 2 minutos, mas 3, ou mais um bocadinho, direcionado para o PSD. Volto a dizer, não que estivesse senhor, mal, porque não esteve, senhor, deu uma aula senhor, grátis, senhor, mas se calhar foi um bocadinho de desconsideração pelos nossos convidados.
Senhor deputado, conforme já tive a ocasião de lhe dizer, por ocasião do incidente, entre aspas, que tivemos na primeira ronda, a intervenção quer dos deputados, quer das entidades convidadas, é da exclusiva responsabilidade de cada um e compete-nos a nós retirar as consequências políticas e as ilações que delas decorrem a nós e a quem nos segue no país através dos meios telemáticos de que dispomos. Para além dessa questão, não vislumbro qualquer outra interpelação à mesa. Senhora deputada Patrícia Gonçalves, faz favor. Para uma intervenção. Ok. Eu não tinha registado a sua intervenção, desculpa. Então é a continuação da segunda ronda. Eu tinha apenas três...
Mais uma interpelação. E agora, mesmo e apenas e só pela condução dos trabalhos, o Sr. Presidente perguntou 2 vezes quem se inscrevia. Inscrevi-me eu, Sr. Deputado Carlos Pereira. Quem não se inscreveu não vai depois, quando a palavra já ia ser dada aos convidados para responder, fazer a inscrição. Sr. Presidente, isto faz parte das regras do debate parlamentar. Quem...
Eu podia, senhores deputados, julgo que...
Sr. Presidente, eu ainda não terminei. Se a deputada foi deselegante e desapanha-se lá no seu lugar, fica com quem, fica com quem pratica...
Eu julgo agora, que nós estamos numa audição parlamentar, convidámos uma entidade para vir aqui partilhar connosco a sua posição, as suas expectativas, as suas preocupações, as suas posições. Julgo que é de bom tom e de lealdade parlamentar que consigamos, de alguma forma, conduzir esta audição até ao fim, já estamos mesmo na reta final, de forma, eu não diria cavalheiresca, mas digamos, com respeito mútuo entre todos e de forma a respeitar, sobretudo, não só quem nos segue e nos elegeu para estar aqui, como aqueles que se disponibilizaram para connosco partilhar as suas posições. E, portanto, Sr. Deputado Filipe Melo, estava no uso da palavra, julgo eu, para fazer uma interpelação à mesa. E, portanto, relativamente a essa questão em particular, qual é a interpelação à mesa que pretende fazer?
Muito bem, Sr. Presidente. Eu estava no uso da palavra, como o Sr. Presidente disse muito bem, só que, entretanto, o Sr. Presidente interrompeu e eu não quis interromper. Sr. Presidente, desculpe dizer isto desta forma, mas o assunto tem sido recorrente desde o início desta sessão legislativa. O Grupo Parlamentar do Livre, ora, não comparece a esta comissão, até quando tem projetos próprios a debate, ora não aparece, ora chega tarde, ora está a dormir dentro da sala,
deputado,
e quando acorda já passou o tempo.
Sr. Deputado,
está-me a interromper, outra vez, Sr. Presidente.
Estou, Sr. Deputado. O conteúdo da interpelação que está a fazer é uma questão que é completamente lateral à audição que estamos aqui a fazer. A questão que está a levantar pode ter toda a pertinência, mas deve ser colocada na reunião ordinária da Comissão, que tem que ver com a condução dos nossos trabalhos parlamentares.
Já tentamos, Sr. Presidente.
Que não tem a ver com o Presidente que está aqui em exercício, mas, digamos, com a condução dos trabalhos desde o início da sessão legislativa e com aquilo que têm sido os critérios que a mesa tem ou não seguido e que, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Chega é totalmente livre de questionar e de ter a posição que entender. Agora, eu pedi aos senhores deputados que, nesta ocasião em que estamos numa audição a uma entidade externa, que nos atéssemos apenas e só a esse tipo, àquilo que hoje aqui nos trouxe e que corresponde à nossa ordem do dia, e que pudéssemos concluir esta audição dentro dos limites daquilo que é a ordem do dia, porque as outras questões que levantam, eu não estou a dizer que não são relevantes e que não devam ser objeto de tratamento, se calhar até em sede de reunião de mesa e coordenadores, não é? Agora, não têm, digamos, enquanto numa audição, e portanto, na audição que estamos a ter, a interpelação que está a fazer, qual
Sim,
é?
Vou concluir, Sr. Presidente. Não me parece razoável para o bom funcionamento dos trabalhos que a senhora deputada peça a palavra para intervir, é que ainda por cima não disse fazer uma questão na segunda ronda, para intervir, quando isso já foi na primeira ronda, certamente chegou atrasada e não percebeu. Agora, teria feito no início. Sr. Presidente, foi notório, estava à procura no chat GPT de uma pergunta. Para depois encontrar e dizer eu quero me inscrever quando já tinha passado o tempo.
Sr. Deputado, não me leva mal, eu compreendo as considerações que está a fazer e naturalmente está no uso da liberdade democrática e parlamentar e regimental que é devida no exercício do mandato parlamentar. Agora, volto a dizer que esse tipo de considerações e esse enquadramento não é uma questão que tenha a ver com a audição em que estamos aqui. Portanto, a única questão que está aqui, objetivamente, a senhora deputada Patrícia Gonçalves não se inscreveu no momento em que eu, de facto, interpelei os seus deputados para esse efeito. É meu entendimento que, pese embora seja a nossa prática a inscrição concluir-se até para podermos gerir o tempo, que face à natureza desta audição, estando aqui apenas 4 grupos parlamentares em 10, que é a realidade com que estamos aqui concentrados, eu diria que não há nenhuma razão para a senhora deputada Patrícia Gonçalves, que aqui está sentada e que pretende fazer uma questão à Confederação, que seja impedida de o fazer. E, portanto, é meu entendimento, enquanto Presidente em exercício, que a senhora deputada Patrícia Gonçalves deve ter direito a dispor dos 2 minutos, e, por uma questão de bom senso, se quiser chamar-lhe assim. E esse entendimento é de minha inteira responsabilidade regimental e, portanto, acho que não há nenhuma razão para ser, digamos, vedada essa oportunidade para a senhora deputada formular a questão que entender. Tem, portanto, 2 minutos e concluímos assim a segunda ronda, digamos, de questões e, a seguir, a Confederação terá direito a 8 minutos para responder ao conjunto das 4 questões que foram aqui colocadas. Faz favor, senhora deputada Patrícia Gonçalves, 2 minutos.
Senhor Presidente, eu também tenho uma interpelação à mesa antes dos meus 2 minutos. peço desculpa, pela condução dos trabalhos.
Então, ainda antes dos dois minutos da segunda ronda, tem a palavra para uma interpelação à mesa. Faz favor.
Muito obrigada. Eu não compreendo esta atitude do Sr. Deputado Filipe Melo para com o Grupo Parlamentar do Livre. Se o Grupo Parlamentar do Chega é livre de expressar a sua opinião, o Grupo Parlamentar do Livre é livre de dizer chega à perseguição que o Sr. Deputado Filipe Melo me tem feito nesta comissão. É uma perfeita perseguição. E eu estou... A legitimidade de, se eu chego a horas, se eu faço as perguntas, se eu me inscrevo, não é o Sr. Deputado Filipe Melo que tem que julgar, é o Sr. Presidente. É o Sr. Presidente, é quem estiver a presidir a reunião. Portanto, eu estou muito, muito cansada desta deselegância, sim, do Sr. Deputado Filipe Melo para comigo ao longo das reuniões desta comissão. O LIVRE não se insurge, nem se... intromete nos negócios, nas operações e não é negócios, desculpem o termo, na forma de funcionar do Grupo Parlamentar do Chega. E, portanto, exigimos o mesmo respeito. E terminei a interpelação à mesa.
Certo. Senhora deputada, a análise que pede para a mesa fazer foi feita e, pronto, portanto, eu concedi-lhe a palavra para dois minutos. Naturalmente, como percebe, não compete à mesa... A mesa pode, de alguma forma, dirimir os conflitos que vão surgindo entre os grupos parlamentares, mas não pode impedi-los, não é? E, portanto, a forma como os grupos parlamentares se dirigem uns aos outros, desde que se verifiquem no âmbito da urbanidade que é devida ao Parlamento, nós não temos forma, digamos, de impedir. Isto dito, tem dois minutos para fazer a sua questão e encerrarmos assim a segunda... Senhor deputado... Ó Sr. Deputado Filipe Melo, eu volto a apelar. Sr. Deputado Filipe Melo, naturalmente eu não o posso impedir de exercer a palavra para efeitos de defesa da honra, mas volto a relembrar que nós estamos no âmbito de uma audição parlamentar, temos connosco dois convidados que representam uma instituição que nos merece a maior estima, respeito e consideração, estamos a consumir tempo aos convidados... que não é, digamos, do objeto daquilo que hoje os trouxe cá, e, portanto, eu apelava a que todos, e isto não é um pedido ao Sr. Deputado Filipe Melo, é um pedido a todos, a que todos pudéssemos, de alguma forma, dirigir as nossas intervenções de forma a podermos respeitar o espaço e a razão de ser desta audição, que não é, digamos, nem os conflitos entre os diversos grupos parlamentares, nem se um chegou mais cedo, nem se o outro veio mais tarde, nem se ao longo da legislatura usámos o critério A, ou o critério C, ou o critério B. E, portanto, isto dito, que é aquilo que me compete, julgo eu, neste momento dizer, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo para então exercer a defesa da honra nos termos regimentais. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que ficou provado... pela senhora deputada, é que eu estava no exercício do meu direito de palavra concedida pelo seu presidente por uma interpelação à mesa e que foi efetivamente uma interpelação à mesa, não me tendo desviado um milímetro que fosse dessa interpelação, e a senhora deputada, num estilo que já é conhecido, começou a sussurrar em direção à minha pessoa. E isto eu não acho correto. Entretanto, eu respondi com a palavra concedida pelo seu presidente e a sua deputada, naturalmente com o seu direito de pedido de interpelação, faz a interpelação à mesa e acusa o Chega de uma atitude persecutória para com o LIVRE. E, senhor presidente, eu não aceito isto. E não aceito porquê.
Prossiga como, na defesa da honra que...
Eu estou a tentar fazer. E como, Sr. Presidente, vai-me desculpar, mas eu não aceito isto a sua deputada, porque o LIVRE tem uma dimensão quase insignificante que ao Chega não causa preocupação naturalmente. Além de que ficou evidente também, a sua deputada ficou muito ofendida por eu dizer ChatGPT, mas ficou provado que a sua deputada... no exercício recorrente da sua exposição, quando não tem o chat GPT, dá no que deu. Aí o Chega e tal nos seus negócios ou negociar... É que até se trocou toda. Senhor Presidente,
Senhor Deputado,
mais uma vez...
Senhor Deputado...
Mais uma vez... Senhor Presidente, eu ainda estou no meu uso do tempo para a defesa da honra, não é?
Bom, Senhor Deputado,
Senhor Presidente, e o que eu peço é... E em nome do grupo parlamentar do Chega nesta comissão é que a senhora deputada Susana Gonçalves... Peço desculpa mesmo. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, que se corrija na forma como se dirige ao Chega, porque nós não vamos tolerar, que seja que grupo for, que insinue o que a Sra. Deputada quis insinuar na questão da interpelação à mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Está concluída a sua defesa da honra. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves tem 2 minutos. Ó, Srs. Deputados, vamos lá ver. Ó, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, naturalmente, eu volto a dizer que naturalmente não compete à mesa... Dá-me licença, eu estou no uso da palavra agora. Não compete à mesa e nem a mesa tem poderes regimentais para impedir os seus deputados, obviamente, de exercerem o direito a defenderem a honra nesta comissão. Eu volto a relembrar que estamos no âmbito de uma audição, estamos a consumir tempo a uma entidade externa que se disponibilizou para colaborar com o nosso mandato parlamentar e, portanto, eu pedi aos seus deputados que, sem colocar em causa nenhum dos direitos regimentais de que dispõem, que neste momento procurassem respeitar a entidade que aqui está, de forma a podermos concluir esta audição. E há outros passos e outros momentos para podermos dirimir essas questões. É apenas isso. Sendo assim, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves pretende defender a honra ou quer passar para a questão que vai colocar à Comissão, à
Confederação? Sr. Presidente, pretendo defender a honra muito brevemente.
Muito bem, tem a palavra. Faz favor, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Eu não fiz insinuações nenhumas relativamente ao Grupo Parlamentar do Chega. Eu fiz afirmações. Não foram nenhumas insinuações. Eu realmente tenho sido recorrente estas acusações sobre a conduta dos deputados do Grupo Parlamentar do Livre nas reuniões desta comissão. Ponto final. Não vou dizer mais nada sobre este assunto. Consultem as atas, estará tudo lá e não vou continuar porque tenho muito respeito pelas pessoas que estão aqui e que estamos a ouvir. Eu vou passar diretamente, se me permitir, Sr. Presidente,
a favor, tem 2 minutos para as questões da segunda hora.
O que eu gostava de saber, depois de toda esta, e peço desculpa por toda esta perturbação na audição, em nome do Grupo Parlamentar do Livre, aos senhores que estão aqui e que é fundamental ouvir, que é, eu que tinha colocado uma questão na primeira ronda sobre que se entendiam que devia haver contrapartidas públicas associadas a estes fundos, a estes apoios do Banco Português de Fomento. E como é que nós podemos, se não serve este tipo de fundos e este tipo de financiamento para as pequenas e médias empresas, especialmente para as micro, que tipo de fundos os senhores propõem, o que é que propõem que se possa fazer e que tipo de instrumentos podem ser implementados para lá chegar, porque já compreendemos que, não chegam, que estes instrumentos que aqui temos não chegam à maior parte delas. Então, que tipo de instrumentos é que acham conveniente, eu coloquei esta questão na primeira ronda e não me foi respondido, para tentar lá chegar e tentar resolver os seus problemas de capitalização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos então à última intervenção da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, para, digamos, responder a este conjunto de 4 questões e fazer a intervenção final nesta audição. Tem a palavra o Sr. Presidente Jorge Pisco, tem 8 minutos. Faz favor.
Se me permite, Sr. Presidente, eu responderei às 3 primeiras questões e o Sr. Vice-Presidente responderá a esta última questão. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Filipe Melo, gostaria de colocar a questão que se colocou relativamente às duas apresentações dos fundos. Sr. Deputado e Srs. Deputados, aquilo que nos parece é que existe aqui uma primeira preocupação, é que há uma confusão entre 2 fundos que estão apresentados, ou seja, se é que existem 2 fundos. E o que me parece é que haverá necessidade da Assembleia da República, e nomeadamente esta Comissão, nas audições que ainda irão ter, tanto com o Sr. Presidente do Banco Português de Fomento como com o Sr. Secretário de Estado da Economia, poderem esclarecer esta situação, porque julgo que é premente haver esse esclarecimento relativamente a se há ou não haverá fundo soberano. porque na realidade as empresas precisarão de saber esta necessidade. Depois, as empresas, relativamente àquilo que o Sr. Deputado Pedro Loura colocou, as empresas necessitam de ser apoiadas, sem dúvida alguma, e que condições é que precisam para ser apoiadas? Elas precisam de ser apoiadas na medida em que, como micro e pequenas empresas que são, a gestão e a capacitação dessas mesmas empresas, tal como nós defendemos, há necessidade de haver formação, não só nós defendemos que a formação, fala-se muito em formação para os seus funcionários, mas nós defendemos que, em primeiro lugar, haverá que haver formação para os próprios gestores. E isso é uma falta que existe no nosso tecido económico nacional, formação para os empresários. E o Governo para esse setor não tem olhado com olhos de ver, e nós temos defendido isso, porque há, na realidade, necessidade premente de formação para o tecido empresarial. É verdade que hoje estamos numa nova fase também de novos empresários, fala-se muito em novos empreendedores, de uma nova realidade empresarial, mas nós temos, e quer queiramos, quer não, temos um tecido empresarial dinâmico, empreendedor, e é necessário que esses também olhar para esses, para essa realidade que temos. Aquilo que o senhor deputado Carlos Pereira colocou relativamente aos erros ou não erros do Banco Português de Fomento, eu gostaria de vos dizer transmitir aqui um sentimento com que saímos da reunião com o Sr. Presidente do Banco Português de Fomento, é que da reunião que tivemos com ele, a sensação com que saímos de lá é que o Banco Português de Fomento, aquilo que gostaria de ser, era um banco comercial, porque, e disse-nos mesmo, ou seja, nós a curto prazo seremos um dos maiores bancos portugueses a nível nacional. E aquilo tudo, da forma como o banco tem sido feito e da forma como tem agido do ponto de vista do seu trabalho, é nesse sentido que avança, porque na realidade não há, da parte da banca, do Banco Português de Fomento e daquilo que nós conhecemos, não há simplificação, não há trabalho nenhum em prol das micro, pequenas e médias empresas. Isto eu penso que respondo às questões que os senhores deputados me colocaram desde o início, porque na realidade tudo aquilo que nós temos falado, da burocracia, da falta de apoio, tudo isso no dia-a-dia as empresas estão confrontadas e esta é uma realidade que nós temos. E, senhores deputados, nós precisamos, as micro, pequenas e médias empresas não precisam, não andam a mendigar apoios, não andam a mendigar, a pedir, como costumamos dizer, aqui de mão estendida, que lhes deem cêntimos. Precisamos, sim, de apoios concretos, mas apoios que venham ao encontro daquilo que são as necessidades das empresas. E isso tem que haver, da parte do poder político, olharem para as empresas, olharem para este tecido, que são 99,9% do tecido empresarial português. São 1 milhão e 500 mil. Tem 3 milhões e 600 mil trabalhadores. Estes são os números que nós temos. Isto é a realidade do tecido empresarial português. Muito obrigado. O Jorge Camarneiro responderá às questões que a senhora deputada... chamaria a atenção para que pudessem. Nós faremos chegar não só a intervenção inicial, mas também vos faremos chegar as 46 medidas em formato digital, porque estão lá as respostas e as propostas que nós apresentámos aos grupos parlamentares e ao Governo para esta legislatura.
Nós temos vindo a falar com os grupos parlamentares e com o Governo, com os Estados de Estado, com os ministros, e temos vindo a apresentar um conjunto vasto de medidas que até tentamos sintetizar, porque, caso contrário, seriam documentos com centenas de medidas. E nós temos tentado concentrar exatamente e transmitir quais são aqueles problemas que nos afetam. E então, o que é que nós propomos para solucionar em conjunto? Relativamente às contrapartidas públicas, elas podem ser dadas no âmbito dos fundos disponíveis do Banco de Fomento ou outro instrumento qualquer, mas também podem ser dadas de uma forma indireta, nos fundos comunitários. Temos aí o Portugal 2030. O Portugal 2030 está armadilhado para as micro e pequenas empresas. Qualquer empresa que faça uma candidatura a 40 ou 50 mil euros ou a 200 mil euros, tem que, mesmo que seja em capital fixo, tem que prestar garantias de ter um dado montante de capital próprio para poder ter acesso à candidatura. Se fizer duas candidaturas, tem que duplicar. Ou seja, se eu hoje for ao banco pedir dinheiro para comprar uma casa, deixo a casa hipotecada, responde pelas minhas responsabilidades, certo? Aqui não. Nas empresas isto não acontece. Nós temos, cada vez que vamos a um fundo europeu, temos que, portanto, ou seja, temos que prestar garantias. Portanto, depois vamos ao banco, o banco não dá garantia, depois temos que passar uma... Enfim, ou seja, é um conjunto vasto de dificuldades que temos. Os fundos comunitários se podiam ser uma fórmula para poder ajudar as micro e pequenas empresas a dar aquele salto, para além do Banco do Fomento ou para além deste Fundo Soberano que, repetimos, nós decidimos que não nos compete a nós hoje aqui tecer muitas relações sobre a questão política do Fundo Soberano, porque são vocês os deputados eleitos agora, como cidadãos, temos a nossa opinião, não é? E, portanto, se é um fundo soberano de, por exemplo, de impostos extraordinários, pós-lucros extraordinários que uma série de grupos económicos na energia, na grande distribuição, etc., têm conseguido obter na banca, bom, então, sim, um fundo soberano que está a reunir receitas extraordinárias para poder aplicar no desenvolvimento da economia. Se é a centralização de fundos privados ou de dinheiro privado, vai ter que o gerir como um banco comercial. E esta é que é a questão. E é a questão que se põe. Se a pretensão é ir ao mercado, a buscar dinheiro privado, bom, vai ter que pagar juros, portanto vai ter que cobrar juros, vai ter que, como é que eu vou dizer, vai ter que apertar as... análise de risco dessa aplicação e, portanto, isto transforma-se em mais um banco comercial. E é aqui que está o ponto. E é aqui que nós temos que, não enquanto portugueses normais temos opinião sobre tudo, mas enquanto representantes das micro e pequenas empresas, que são a esmagadora maioria, isto não é parece um chavão repetido, mas é verdade. E nós temos é que representar estas micro e pequenas empresas. E essas micro e pequenas empresas dizem, mas eu não tenho acesso, eu já não tenho acesso hoje nem sequer às garantias de fundos comunitários, porque o Banco de Fomento o que está a fazer é prestar garantias da aplicação de linhas de crédito europeias. É isto que está a fazer. E, portanto, eu digo, eu, microempresa, eu, pequena empresa, não tenho sequer acesso a estas garantias. Quanto mais, ainda ir buscar... E, portanto, é isto, ou seja, é esta a questão que nós colocamos. As respostas para isto, como é que se pode... Falou da questão da melhoria de gestão. Completamente de acordo. E aqui as confederações, as associações patronais podiam ter um papel, ou deviam ter um papel mais incisivo. Seriam elas até a promover essas ações de formação, etc. Mas a verdade é que também não é fácil encontrar mecanismos para poder promover essas ações. Mas isto sim, isto era importante e nós temos procurado desenvolver algumas coisas nesse sentido. E, portanto, acho que não sei se respondi, mas nós temos as medidas, nós vamos fazer-lhe chegar as 46 medidas. Também não é um chavão as 46 medidas, mas é um trabalho que já foi elaborado, não é? Portanto, e que está disponível.
Muito obrigado. Volto a agradecer a disponibilidade da Confederação para aqui hoje nos prestar os esclarecimentos que o fez e de forma tão objetiva e eficaz. Foi muito útil esta audição. Terminamos os nossos trabalhos por hoje. Damos por concluída a nossa reunião. Muito obrigado.
Obrigado a nós. Muito obrigado.